Que Deus abençoe você e sua família nesse quase finalzinho de tarde, início de noite. Hoje pela manhã nós começamos a falar sobre ajustes e saímos daqui bem empolgados com aquilo que Deus pode fazer quando você ajusta sua vida ao Senhor. Vamos tentar relembrar aquilo que estamos estudando, porque quem sabe você não tem vindo nesses últimos domingos, então é uma oportunidade para você reconhecer o que a gente tem estudado. Nós já vimos, queridos, que Deus está realizando uma grande obra nesse mundo. O nosso Deus é vivo, Ele tem planos, Ele quer salvar a todos, Ele quer expandir nesse mundo o seu domínio através da confissão pessoal de homens como você e eu, que publicamente dizem: Deus está no controle da minha vida. Vimos também que Deus, apesar de ser grande, de fazer coisas enormes, Ele quer ter um relacionamento pessoal conosco. O nosso Deus deseja partilhar conosco questões tão especiais que nós encontramos na palavra. O nosso Deus nos ama. O nosso Deus busca uma troca conosco, uma troca de conversa, um relacionamento. O nosso Deus nos ama tanto que Ele enviou o seu único filho para que a gente possa ter um relacionamento pessoal com Ele. Vimos que o nosso Deus ainda nos faz um grande convite. O convite para participarmos daquilo que Ele quer fazer no mundo. Deus deseja que dons e talentos que você tem sejam colocados ao serviço dEle. Deus quer usar você poderosa e abundantemente. Vimos ainda, queridos, que o nosso Deus fala com a gente, pela palavra, pelo Espírito, pelas circunstâncias, pela igreja. E quando a gente chegou aqui no ponto de número 5, nós começamos a falar de questões mais íntimas no nosso relacionamento com Deus. Nós vimos que é muito difícil obedecer. Nós vimos que de vez em quando nós entramos numa verdadeira guerra interior. Nós não queremos obedecer a Deus. Vimos que o nosso coração por vezes está inclinado a fazermos determinadas coisas, enquanto a palavra de Deus diz: não faça isso, eu tenho planos melhores para você. E em meio a essa crise toda, chegamos a esse domingo, quando veremos juntos que para obedecer a Deus é necessário fazer ajustes na vida. Pela manhã eu usei essa figura para ilustrar os ajustes, um GPS. Possivelmente você tem um no seu carro ou anda com um no seu celular. Você quer ir para determinado lugar, digita um endereço e então o GPS diz: siga em frente, vire à direita, vire à esquerda. Só que de vez em quando, você não obedece. Vamos falar a verdade? Quantos de nós obedecemos 100% das ordens dadas pelo GPS? Eu não obedeço. Você possivelmente não. E quando não obedecemos, então o GPS, com toda a educação, ele traça uma nova rota, recalculando. Você deveria ter entrado à direita, mas não entrou. Então ele dá a você uma nova possibilidade. E por vezes você não obedece novamente, e ele, com toda a educação, vai recalcular e vai te dar uma outra possibilidade, uma outra rota. A vida cristã de algumas pessoas é mais ou menos assim. Elas nunca obedecem a Deus. Elas nunca entram onde a palavra de Deus diz que precisam entrar. Elas ouvem o Espírito Santo de Deus, mas não obedecem. E aí, porque não obedecem, a sua vida vai ficando cada vez mais longe da vontade do Deus que tanto nos ama. Quero desafiar você hoje em nome de Jesus a fazer os ajustes necessários na sua vida, para que você experimente a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Se você está com a sua Bíblia, já pode abri-la, daqui a pouco nós vamos ler Êxodo capítulo 4. Deixe a sua Bíblia aberta. Antes de ler o texto, quero fazer alusão à última frase do domingo passado à noite. Entre o conhecimento e a obediência há um longo caminho. Você, por certo, tem uma Bíblia em papel na tela. Você, por certo, conhece uma série de textos da palavra de Deus. Você, por certo, tem na sua mente até uma clareza sobre uma série de textos da palavra de Deus. Você tem o conhecimento desse lado. E você, por certo, diz a você mesmo: eu quero fazer a vontade de Deus. Mas há uma estrada. O conhecimento está aqui, a revelação de Deus pela palavra está aqui. Você lê, você tem acesso àquilo que Deus nos deixou como plano, como revelação. Mas até chegar à obediência, há um caminho duro para nós, um caminho difícil, um caminho por vezes odiado por nós, porque não queremos obedecer, não queremos transformar em atitudes aquilo que acabamos de ler aqui na palavra de Deus. E nesse caminho, entre o conhecimento e entre a obediência, nós somos obrigados a fazer uma série de ajustes na vida. Entre o conhecimento e a obediência, nós seremos obrigados a consertar uma série de coisas. Há pessoas que não gostam de consertar nada. Elas jogam fora e compram um novo. Você é uma dessas? Talvez você faça isso porque é difícil consertar as coisas. Às vezes é mais caro consertar do que comprar algo novo. Mas você não pode jogar a sua vida fora. O que você deverá fazer, e eu deverei fazer, é consertar, pela graça de Deus, aqueles pontos da nossa vida que nos impedem de obedecer ao Senhor. Você seria capaz agora de, quem sabe, pegar um papel, ou pelo menos na sua mente, fazer uma lista de áreas em sua vida em que é necessário fazer algum ajuste? Você seria capaz de trazer à sua mente agora situações em que você de fato falhou porque não quis ajustar sua vida à vontade de Deus? Algumas dessas coisas te entristecem. Algumas lembranças são duras. É duro lembrar que nesse caminho, por vezes, nós desobedecemos. Nós simplesmente ignoramos todo o conhecimento da palavra, toda a revelação de Deus. É duro olhar para trás e ter que reconhecer que em alguns momentos da vida nós nem tivemos vontade de obedecer. Nós nem nos esforçamos. Talvez você se lembre de áreas em sua vida que estão destruídas, porque você simplesmente não se permitiu ser trabalhado pelo Espírito Santo para ajustar, para ter um novo caminho na vida. Não o seu caminho, mas agora o caminho de Deus. Não a sua vontade, excluindo a palavra de Deus, que é a revelação dele para nós, mas sim a sua vontade agora transformada pelo conhecimento da palavra de Deus. Você tem coragem de fazer ajustes na sua vida? Você tem coragem de abrir mão de alguma coisa por causa de Deus? Você tem coragem de sacrificar um bom plano, mas um plano que não combina com a palavra do Deus em quem você crê? Você tem coragem de simplesmente engolir a seco uma situação, algo que você não gosta, mas que você sabe? É exatamente o que Deus quer para a sua vida. Vamos olhar para Moisés. E agora estamos no capítulo 4, verso 18. Vamos ver o preço dos ajustes que Moisés pagou para ser usado poderosamente por Deus. E vamos extrair princípios para a nossa vida pessoal. Vamos ao texto, diz a palavra de Deus. Depois Moisés voltou a Jetro, seu sogro, e lhe disse: preciso voltar ao Egito para ver se meus parentes ainda vivem. Jetro respondeu: vá em paz. Ora, o Senhor tinha dito a Moisés em Midian: volte ao Egito, pois já morreram todos os que procuravam matá-lo. Então Moisés levou sua mulher e seus filhos montados num jumento e partiu de volta ao Egito. Ele levava na mão a vara de Deus. Moisés, como você e eu, certo dia pegou o GPS da vida, ele colocou um endereço que nós colocamos: felicidade, concretização de planos e sonhos, se dar bem, ser um vitorioso. Moisés fez isso. É por isso que ele foi parar lá em Midian. Fugindo do Egito, o que Moisés queria? Queria consertar aquele drama, aquela história terrível. Moisés queria ter uma nova chance. Moisés queria ter momentos felizes na vida. Foi parar em Midian, constituiu família. Ali Moisés começou a trabalhar. Eu imagino que depois de algum tempo, a lembrança de ter assassinado um homem lá no Egito já havia saído da sua mente. Ele lembrava de vez em quando, quem sabe fazendo um esforço, indo lá com as ovelhas para os pastos à beira do monte. Moisés, por certo, começava a se sentir uma pessoa novamente digna, feliz, voltava para casa, encontrava sua família, e ele, por certo, pensou o que você e eu já pensamos em alguns momentos na vida: é esse o caminho. É esse o plano certo. É isso que Deus tem para mim. Mas o que acontece com Moisés? Deus fala com Moisés. Deus diz: Moisés, eu tenho algo para você. Você não sabia. Naquele dia em que a sarça chamou a atenção de Moisés, Moisés percebeu que o seu caminho estava equivocado. Ele percebeu que Deus tinha outros planos. Ele tinha uma nova trajetória de vida para Moisés. Moisés passa todo o capítulo 3 do Êxodo dizendo: Senhor, não, eu não quero, eu não posso, eu tenho problemas, eu tenho limitações, isso é grande demais para mim, eu não tenho condições de ir, eu não tenho condições de obedecer. Foi isso que Moisés disse a Deus várias e várias vezes. Mas Deus é tão bom. Deus ouve as nossas reclamações. Deus ouve a nossa inquietude transformada em frases duras. Deus ouve as nossas desculpas. E Deus vai trabalhando no nosso coração: Moisés, calma. Eu serei contigo. Providenciarei um companheiro, Arão. Moisés, eu farei milagres, prodígios através de você. Vamos lá, aceite o desafio. E de repente Moisés, depois de passar por toda a crise na fé, agora ele começa a ajustar a sua vida a Deus. Não é mais Midian, agora é o Egito. Não são mais ovelhas, agora é o faraó. Irmãos, que mudança de planos. Não foi tranquilo, não foi fácil para Moisés abrir mão de tudo que ele estava vivendo em nome da obediência a Deus. Só que Moisés era um servo de Deus. E cabe ao servo obedecer. Não é o Deus Todo-Poderoso que vai mudar os planos, é Moisés que mudará os seus planos pessoais. Não é Deus que vai traçar uma nova rota, é Moisés que deve fazer isso. Ah, Moisés, como deve ter sido difícil para aquele homem parecido como eu e você, de uma hora para outra, refazer todos os planos, apenas em obediência ao Senhor. Mas é isso que acabamos de ler. Moisés está falando com seu sogro: sogro, meus planos mudaram. Moisés está falando com a família: pessoal, vamos sair aqui de Midian. Novos planos. Por que, Moisés, novos planos? Porque Deus mandou. Eu não sonhei isso, eu não queria isso, mas Deus falou comigo, e Deus me disse: vá para o Egito. E ainda que eu tenha dado desculpas, ainda que eu tenha dito: não é possível, Senhor, eu não tenho condições disso, eu me rendi à vontade de Deus. Vamos lá, a partir de agora o nosso alvo é o Egito. Ah, queridos, como seria bom se a semelhança de Moisés nós simplesmente obedecêssemos, nós simplesmente ajustássemos a nossa vida. Como seria bom, mesmo discordando de Deus, se nós dessemos o máximo de nós mesmos para ajustar a nossa vida à vontade de Deus. Mas em vez de fazer isso, sabe o que fazemos? Nós tentamos converter Deus a mudar de planos. Nós falamos: Senhor, olha, eu tenho uma ideia melhor. Senhor, eu sei das coisas. Senhor, eu tenho um plano que te surpreenderá. Deixa eu te contar agora. Senhor, tu não sabes o que eu sei. Tu não sabes a família de onde eu venho, carregando toda uma herança emocional impossível de ser mudada, de ser transformada. O Senhor não sabe os planos que eu tinha. Eu já tinha colocado até numa planilha de Excel que eu queria fazer isso, isso e isso, como o Senhor não sabia. Então, Senhor, deixa eu te contar. Quem vai mudar de ideia é o Senhor, não sou eu. O vaso é você e sou eu. Deus é o oleiro. É Ele que faz as coisas. Não somos nós. Mas para isso ficar mais claro, como que eu sei a vontade de Deus? Você tem a palavra. O que a palavra de Deus diz sobre essa situação que você está vivendo? O que a palavra de Deus diz sobre um momento na sua vida difícil? É o que a palavra diz, aquilo que Deus pensa. Deus já revelou pela palavra os planos dele. Então, meu querido, não é inventar algo novo. Não é tentar ensinar a Deus como eu e você, meros seres mortais, deverão ir ou fazer. Ele já sabe. E acredite, se Ele diz, faça desse jeito, é assim que as coisas vão funcionar. Moisés está agora praticamente já fazendo as suas malas. E como que ele faz as malas? Ele faz as malas unicamente com a sua fé. Qual era a garantia que o faraó, de fato, deixaria Moisés sair com o povo? Nenhuma. Qual a garantia de que os grandes milagres aconteceriam? Nenhuma. Qual a garantia de que daria certo deixar Midian e ir para o Egito? Qual a garantia? Nenhuma. Irmãos, a nossa única garantia é a palavra de Deus, o que Ele diz. Não temos outra. Deus não vai mandar uma garantia embrulhada num papel de presente. Deus não vai te dar uma garantia humana para que você conclua um plano divino. Moisés saiu de Midian, como você e eu saímos em direção à vontade de Deus, apenas na dependência, apenas com fé. Não há garantia maior do que essa. E a fim de que Moisés lembrasse disso, Deus lhe deu então uma vara, um símbolo, um pedaço de madeira, que Moisés, pelo menos no imaginário nosso, sempre tinha à mão. Nos filmes, aparece um Moisés com uma grande barba branca, carregando a vara de Deus. Eu imagino Moisés assim também. Porque aquela vara simbolizava a garantia de que Deus estava naquele negócio. Não era um cheque, não era qualquer instrumento material, era uma vara que sem Deus era apenas uma vara. Mas que nas mãos de um homem que confia em Deus, é o símbolo de que Deus está nesse negócio. Irmãos, muitas vezes os nossos planos são planos que objetivamente excluem Deus do nosso negócio. Você sabe o que Deus diz? Você resolve tomar uma outra decisão na vida? Você sabe. Deus não vai abençoar isso. Deus não abençoa o que Ele condena. Deus não muda de ideia apenas porque eu resolvi fazer algo errado. Aquilo que Deus condena, Ele condena. Condenava no passado, condena hoje. Quando você ouve a palavra de Deus, quando você entende a palavra de Deus, agora é colocá-la em prática, porque é isso que Deus quer de você. Talvez você diga, eu não posso, é pesado demais para mim. Deus vai entender, Deus vai dar um jeitinho, Deus vai ignorar essa parte da revelação dele. Deus vai esquecer daquilo que ele mesmo disse. Você já pensou em coisas assim? Nós pensamos. Porque na nossa humanidade é difícil, por vezes, caminhar apenas com a vara, caminhar apenas na dependência, caminhar apenas com a fé. É mais fácil caminhar com a dependência, mas caminhar com alguma outra coisa. É mais fácil caminhar com a fé, mas também com algum elemento material, tangível, que me dê a sensação de que vai dar certo. Porque além da fé, eu tenho essa garantia, eu tenho essa carta escondida aqui na manga. O que precisamos para obedecer a Deus é unicamente fé. Dependendo dele. E a semelhança de Moisés, ajustando a vida ao que Deus quer. Mas o texto continua, e agora estamos ainda no capítulo 4, mas no verso 29. Moisés sai com a sua família, e como Deus prometeu, lá está Arão, um companheiro, alguém que será usado por Deus para dar a Moisés o que Moisés precisa para cumprir o seu papel. Assim, Moisés e Arão foram e reuniram todas as autoridades dos israelitas, e Arão lhes contou tudo o que o Senhor dissera a Moisés. Em seguida, Moisés também realizou os sinais diante do povo, e eles crerão. Quando o povo soube que o Senhor decidira vir em seu auxílio, tendo visto a sua opressão, curvou-se em adoração. Moisés já está no Egito. Uma boa caminhada, mudança não apenas de ares, mas mudança de contexto. Moisés não está mais na casa do sogro, não está mais na segurança do seu próprio lar. Moisés agora está na terra de onde fugira anos antes. Moisés está agora diante de um povo que sofreu muito, e você sabe, o sofrimento gera em nós uma série de sensações. Às vezes ficamos muito bravos, extremamente chateados. Assim está o povo, eles estão sofrendo ano após ano, ano após ano, e chega ali Moisés e diz: Deus me mandou. Você acha que todo mundo sorriu para Moisés? Você acha que todo mundo disse: que bom, Moisés, esperávamos por você? Você acha que as pessoas serviram um cafezinho para Moisés? Sente aqui. Eu acho que não. O povo de Deus, debaixo do sofrimento, se tornou um povo de coração duro, bem duro. Leremos nos capítulos seguintes, que mesmo tendo sido tirados lá do Egito, diante da primeira situação, o que o povo fez? Queremos voltar. Moisés, você não devia ter vindo aqui. Melhor nos era morrer no Egito e comer cebola. Estavam depressivos, totalmente depressivos. É o mesmo povo. Possivelmente, Moisés não foi recebido apenas com sorrisos. Mas Deus começa a usar Moisés. O Moisés que cuidava apenas de ovelhas, agora está diante de um povo, e diz o texto, você leu comigo: Moisés agora está realizando sinais, maravilhas, prodígios. Está sendo usado por Deus. E diz mais o texto. Diz que o povo fica tão impressionado. Eles sentem o impacto de Deus através de Moisés. E eles se curvam. E a imagem aqui é linda. É Moisés em pé e o povo adorando ao Senhor curvado. dizendo: cremos que Deus está nesse negócio. Estava mesmo, porque quando um homem de Deus, reconhecendo a vontade de Deus, faz os ajustes necessários e obedece, isso move as pessoas. Quando um pai de família obedece a Deus, por vezes isso move o coração de um filho, o coração de uma mulher. Quando um chefe, um gerente ou mesmo um funcionário são usados por Deus, às vezes um departamento inteiro é influenciado. Quantas pessoas, por estarem perto de um servo de Deus obediente, que está ajustando a vida ao Senhor, quantas pessoas começam a perguntar como isso acontece? E aí vem o testemunho: é Deus que está usando. Ah, queridos, Moisés nunca havia sonhado na vida que ele veria uma situação como essa. Ele nunca tinha planejado ser usado por Deus de uma maneira tão especial, mas assim é, foi com Moisés, é conosco. Ajuste sua vida, a palavra, a vontade, aos planos de Deus. Ajuste. O que precisa ser ajustado? O que você tem que fazer? Faça. Porque quando você faz e chega até a outra ponta, que é a obediência, então Deus começa a te usar de uma forma toda especial. Mas o texto continua, e agora vamos ao capítulo 5, estamos no verso 1. Depois disso, Moisés e Arão foram falar com o faraó e disseram: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deixa o meu povo ir para celebrar-me uma festa no deserto. E o faraó respondeu: quem é o Senhor? Olha a ironia. Para que eu lhe obedeça e deixe Israel sair? Não conheço o Senhor. E não deixarei Israel sair. Eles insistiram: o Deus dos hebreus veio ao nosso encontro. Que sentimento movia o coração de Moisés? Você consegue sentir o que está escondido atrás da frase "assim diz o Senhor"? Consegue? O que você percebe agora quando sai da boca de Moisés a frase "o Deus dos hebreus veio ao nosso encontro"? O que eu sinto é confiança, convicção. Não é mais o Moisés que ficou no capítulo 3 e 4 dizendo: Senhor, eu não posso, não dá, mande outro. É um outro Moisés. Quando Moisés começou a trilhar o caminho da obediência, e quando Moisés foi fazendo os ajustes, ele foi experimentando a graça, o poder, a experiência de conviver com um Deus vivo. Isso foi enchendo o seu coração de certeza: é um Deus poderoso mesmo. Não é conversa, não é apenas emoção, é Deus. Ele falou comigo, Ele está cumprindo o seu plano na minha vida. Estamos agora diante de um outro Moisés. Um Moisés que diz: não sou eu que falo, é Deus quem fala. Um Moisés que diz: o Deus Todo-Poderoso, Deus dos hebreus, Ele veio ao meu encontro. Ele falou comigo. Que fantástico. Um homem como você, uma mulher como você, poder dizer: Deus falou comigo, Ele veio ao meu encontro. Eu abri a palavra, e Deus falou comigo. Não foi recitar um verso, não foi decoreba de criança que disputa com outra quem sabe mais versos, não é isso. É Deus falando. É você com a palavra e o Espírito Santo tendo agora uma experiência, Deus falando, você ouvindo e você dizendo: o Deus Todo-Poderoso, Ele veio ao meu encontro e eu não precisei subir ao monte, eu não precisei ver a sarça, eu não precisei de qualquer outra ferramenta, senão do próprio Deus que se revelou e do Espírito dEle que habita em mim. Deus veio ao meu encontro. É por isso que eu estou aqui, Faraó. Eu não estou aqui porque eu tenho recursos financeiros, eu não estou aqui porque eu sou uma pessoa mais culta que a maioria, eu não estou aqui porque eu tenho algum privilégio familiar, eu não estou aqui porque eu alcancei alguma coisa na vida, eu estou aqui em nome de Deus, eu estou aqui porque Deus me trouxe, eu estou aqui porque Ele mandou, e sabe os milagres, sabe os prodígios, não sou eu que estou fazendo por mim. Eu estou fazendo porque Deus disse que eu faria. Ah, irmãos, o que Deus pode fazer através de você e de mim, quando obedecermos a Ele, é algo grande. É grande, mas devo dizer, não é tão circense como alguns cristãos esperam. Porque uma grande maioria dos cristãos espera que Deus faça coisas grandiosas, desde que não interfira nos planos que eles próprios estabeleceram para a vida. Eu quero ver grandes sinais de Deus, desde que eu não precise abandonar esse pecado, desde que eu não precise ajustar a minha vida, desde que eu não precise obedecer à palavra. E esses cristãos que gostam de circo, têm uma vida totalmente errada diante aos olhos de Deus. Têm uma vida que Deus abomina, mas falam de grandes feitos, falam de maravilhas, enquanto as pequenas coisas, que na verdade são as grandes coisas, essas continuam intocáveis. É realmente muito melhor ir a um show e vibrar com uma boa música, com uma boa peça. Ir, se emocionar, voltar do mesmo jeito que entrou. É muito mais fácil isso do que encarar situações concretas na vida. É difícil fazer os ajustes pessoais, que tem a ver com a nossa história, que tem a ver com as nossas decisões, que tem a ver com os nossos vícios, que tem a ver com os nossos apegos. É muito difícil ajustar a vida, mas se você der um passo de fé, e em nome desse Deus que veio ao seu encontro através de Cristo Jesus, esses ajustes te darão, quem sabe, pela primeira vez na vida, manifestações concretas do poder do seu Deus, nas experiências bem cotidianas. Afinal, não são essas experiências que nos tiram o sono? Não são questões do dia a dia que nos fazem chorar, que nos deixam desanimados? Não são questões ou domésticas ou do nosso trabalho que por vezes testam a nossa fé, são elas. E é exatamente nessas áreas que Deus quer trabalhar. Qual é o seu Egito? E quem é o seu faraó? Quem é? Você sabe. Você sabe onde Deus quer que você chegue para ser uma bênção? você sabe. E talvez você em algum momento da vida já tenha dito: Senhor, eu vou encarar esse desafio, mas faltou fé, faltou dependência. E ao invés de uma vara indicando, Deus está nesse negócio, nós substituímos por uma boa obra, positivista, talvez por um maço de dinheiro, talvez por um diploma na mão, talvez por uma pessoa que nos encanta. O que você prefere? Deus ou tudo mais? Que quem sabe por alguns dias, meses ou até anos, possa te dar a sensação de que vai estar tudo bem. Mera sensação. Porque os planos de Deus, estes sim, são bons e abençoadores para a sua vida. Bem, você tem já uma trajetória que você colocou na sua mente. Você tem coragem de abrir mão desse trajeto para seguir em direção da vontade de Deus? Se você descobrir agora que Deus discorda de você em algum ponto, você tem coragem de mudar? Se você descobrir nesse momento que você está elaborando um plano que Deus condena, você tem coragem de abdicar do seu plano e de abraçar o plano divino? Tem essa coragem? Tem coragem de fazer da sua Bíblia verdade e não apenas um texto bonito e que me acalma um pouquinho o coração? Numa das vezes em que eu me perdi usando o GPS, você já deve ter se perdido, todo mundo já passou por uma experiência assim. Numa dessas vezes eu tinha, na verdade, dentro do carro, três GPS e meio. Tinha o GPS, um aparelho, mas tinha um GPS chamado Nívia, um outro chamado Guilherme Júnior, um outro chamado Maria Laura. Eu desobedeci o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto também. Que afinal de contas eu pertenço a um time, o time dos homens. Os homens são assim, os homens são teimosos, e dependendo da origem familiar, mais teimosos. Pode perguntar para a Nívia que ela vai te contar. Então o GPS 1 diz, vá para lá. O 2, vá para lá. Pai, eu acho que é lá. Pai, você errou de novo. Você precisa tomar uma decisão. Qual deles? Qual deles? Eu resolvi seguir o GPS. Aquele Waze, você tem um desse no seu celular? É joia. Estou seguindo. Estou observando mais do que tinha observado. E aí o GPS 2 começou a se tornar aliado do GPS 1. Bem, ó, tem que entrar na próxima. O GPS 3 também se tornou um aliado. Pai, ó, não vai passar de novo. E o GPS 4, mais leve nas suas ponderações, pai, quanto falta para a gente chegar? E assim foi, chegamos. Porque houve o quê? Um consenso, uma ajuda. Irmãos, o Espírito Santo é o nosso ajudador. A palavra está em nossa mão e o Espírito Santo, como um bom GPS, diz, entre, é para cá, não é o que você quer, não é o que os seus colegas de trabalho querem, não é o que a sociedade está dizendo, não é o que o bom senso do século XXI está dizendo, mas eu estou dizendo, eu, o Deus Todo-Poderoso, estou dizendo pela palavra, não é a boca de um homem, é a palavra de Deus, eu estou dizendo, faça assim, faça desse jeito, o Espírito Santo te incentivando, faça. Você na sua crise de fé, não sei se faço, não tenho coragem, mas pela graça de Deus, você se rende ao Senhor. E você diz, Senhor, eu acho que não vai dar certo, mas é a tua palavra que vale. Senhor, eu estou desacreditado disso, eu não aguento mais assim, mas é a tua palavra que está dizendo, eu vou fazer. Eu vou ajustar. Eu não concordo, eu acho que não vai dar, mas é a tua palavra dizendo, eu vou obedecer. E de repente, à semelhança de Moisés, está você numa outra situação, um outro plano, você não esperava, você nem queria, mas Deus começa a se manifestar. E Ele se manifesta numa família, Ele se manifesta no ambiente de trabalho, Ele se manifesta no orçamento familiar. Ele começa a se manifestar na minha sala de aula, a minha mente começa a compreender que quando Deus diz alguma coisa, Ele não está de brincadeira. Não está na Bíblia por um acaso, há um sentido. E toda vez que eu me ajusto ao que o meu Deus diz, sempre vai valer a pena. Acredite nisso. Você vai perder alguma coisa para ajustar sua vida à vontade de Deus. Meu irmão, vai valer a pena. Você vai ter, quem sabe, que engolir um pouco da sua vaidade. As pessoas vão rir de você. Vai valer a pena. Deus falou, obedeça. As pessoas, quem sabe, vão te pressionar mais do que já pressionavam. Permita-se ser pressionado. Vai valer a pena. Cada lágrima derramada em obediência a Deus, vale a pena. Cada plano sepultado em obediência a Deus, vale a pena. Cada esforço dobrado para obedecer a Deus, vale a pena, porque os ajustes feitos para honrar o nome de Deus, esses ajustes dizem mais sobre a nossa fé do que cânticos, orações ou qualquer outra coisa que possamos fazer em nome de Deus. A obediência é uma das manifestações mais lindas, se não a mais linda, do Evangelho de Jesus. Porque um homem que se rendeu a Jesus, uma mulher que se rendeu a Jesus, dará prova de sua fé dizendo, Senhor, minha vida é tua e eu vou te obedecer. Custe o que custar. Quer um bom exemplo? Assista os noticiários e veja o que irmãos nossos de fé estão sofrendo. Por terem ajustado a vida a Deus. Você entende? Eu não entendo. Você acha bonito? Alguém ser degolado porque não nega sua fé em Jesus? Eu acho horrível. Mas quanta honra há ali. Quanta dignidade há ali. Quanta beleza em meio ao horror existe quando alguém paga o preço do ajuste e diz, Deus para mim é mais importante. Ele é mais importante do que tudo que eu já conquistei na vida. Ele é mais importante, tão importante, que eu vou pagar o preço do ajuste. E o meu Deus, Ele cuidará de mim. Louvado seja esse Deus, e que em nome de Jesus, paguemos o preço do ajuste, seja ele qual for. Que tal meditar um pouquinho sobre isso? Você pode fechar os seus olhos. Ore ao Senhor. Qual é o ajuste que precisa ser feito? Qual é a área da vida em que um ajuste sério precisa ser feito? O que precisa ser abandonado para ajustar-se a Deus? O que precisa ser associado à vida para ajustar-se a Deus? O que você, nesse momento, consegue compreender da palavra a ponto de dizer: Pai, eu preciso mesmo tomar um jeito nisso. Eu preciso ajustar isso. Eu tenho a semelhança de Moisés lá no capítulo 3 e 4, falar do Senhor: não dá, eu não posso, eu não quero, isso não vai dar certo. Mas hoje eu simplesmente direi: Pai, estou aqui para te obedecer. Tu és o meu Deus. Tu vieste ao meu encontro. Eu vou te obedecer. Ore, ore ao Senhor. E se Deus colocar em sua mente alguma área que precisa ser trabalhada, então, tenha agora coragem para dizer: Senhor, eu vou te obedecer nisso. Está na tua palavra, eu vou te obedecer. Eu não concordo, eu não gosto, isso me deixa até triste, mas eu vou te obedecer, eu vou honrar o teu nome. Vou fazer isso. Farei isso e farei isso com todo o meu coração. Ore ao Senhor. Enquanto você vai orando, o Espírito Santo de Deus, por certo, está trazendo alguma coisa ao seu coração, à sua mente. Quem sabe a palavra de Deus se torna agora viva em alguns trechos para você, e você começa a orar agora dizendo: Senhor, me ajude, eu preciso obedecer, eu preciso te honrar, eu preciso ajustar a minha vida. Me ajude, Pai. Querido Deus, nós te agradecemos pelo amor que o Senhor tem por nós. Pai, obrigado por nos amar, mesmo sabendo das nossas falhas, mesmo conhecendo a nossa história de vida, mesmo vendo em nós áreas que precisam ser trabalhadas. Mas, Senhor nosso Deus, junto com esse amor, nós queremos nessa noite nos agarrar à tua fidelidade e queremos dizer: Pai, nos ajude, porque estamos aqui para ajustar nossa vida. Nos ajude, Pai, porque queremos obedecer. Nos ajude, Pai, porque reconhecemos agora que a tua vontade é boa, é perfeita, é agradável. Nos ajude a obedecê-la, Pai. Nos ajude a olhar para a tua palavra e a transformá-la em obediência, em ações concretas na nossa vida. E, Pai querido, se por um acaso um servo teu aqui hoje à noite está na iminência de te desobedecer, ah, meu Deus, não permita que isso aconteça, Pai. Se tem um servo teu aqui que já foi convencido pelo teu Espírito Santo de que precisa ajustar a vida à tua vontade, mas ainda tem receio de fazê-lo, eu peço que o Senhor nessa hora dê uma injeção extra de fé, de confiança, de ousadia para obedecer, Pai. Se tem alguém aqui, meu Deus, que está sofrendo porque já te desobedeceu tantas vezes, já ignorou a tua palavra tantas vezes, está prestes a fazer isso de novo, ah, meu Pai, fortaleça esse coração, e que pela primeira vez na vida, talvez essa pessoa, Pai, possa encontrar a alegria de te obedecer, a alegria de ajustar a vida a ti, a alegria de seguir em frente dizendo: Deus falou comigo e eu vou obedecer. Deus veio ao meu encontro pela palavra e eu vou obedecer, custe o que custar. Chorando ou sorrindo, Pai, nos ajude. Nós queremos te obedecer. E pedimos toda a coragem necessária, no nome santo de Jesus Cristo.